e seguindo esta lógica, pergunto-lhes se os jogos de lotaria não deveriam ser também proibidos, por exemplo, nos aeroportos, nos centros comerciais, enfim, na generalidade dos espaços públicos. O mais curioso, porém, é quando, enquanto o livro propõe a proibição da venda dos chamados jogos de azar, por outro lado, quer liberalizar o consumo das drogas ditas leves, ou não defendem. Relembro, o programa eleitoral do LIVRE às eleições legislativas de 2025, legalizar e regular o consumo e a venda de cannabis, inclusive para uso recreativo. Não consideram esta uma contradição insustentável? O LIVRE quer proibir a venda de lotarias enquanto defende a liberalização das drogas leves? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, a venda de raspadinhas nos estabelecimentos de saúde tem aqui uma razão muito simples. As pessoas estão à espera, muitas vezes com um estado vulnerável, seja por sua causa, seja porque estão a acompanhar familiares, e a venda nos estabelecimentos de saúde pode fomentar o consumo de raspadinhas. E, portanto, estranha até a sua intervenção, porque o PSD, em 2023, votou a favor da proibição da venda de raspadinhas no CTTT, que, aliás, é também um dos locais onde, muitas vezes, há espera e as pessoas também estão em situação vulnerável, como, por exemplo, as pessoas que vão levantar a sua reforma e que depois recebiam no final e não querem levar uma raspadinha. O PSD votou a favor desta proibição das raspadinhas no CTT e, portanto, estranhamos que agora não acompanhe a proibição de venda de raspadinhas nos estabelecimentos de saúde. O LIVRE defende as restrições à publicidade de qualquer adição e parece-me que é estranho que nesta Assembleia não haja esse consenso à necessidade de regular a publicidade a qualquer adição. Senhor Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal, concordamos, o ICAD é essencial e para isso é preciso reforçar os recursos humanos, é preciso a maior contratação de funcionários públicos, é preciso contratar mais funcionários públicos também para as comunidades terapêuticas, portanto é preciso reforçar a administração pública de comunidades terapêuticas também públicas e do ICAD. Esta adição tem um problema grande em relação a outras, é que muitas vezes a pessoa está com dívidas por causa do jogo, e a única forma que consegue ver de sair das dívidas que tem é continuar o jogo. Portanto, é uma adição que se alimenta a si própria. E, portanto, nós precisamos de ajudar as pessoas a sair e concordamos aí plenamente. E como é que isto se faz? É também limitando a publicidade. No relato que eu li, é muito claro como é que a publicidade interfere na vontade e na força que a pessoa tem para sair. Interfere na liberdade que a pessoa tem para conseguir sair da adição que tem. Quando uma pessoa sai de casa e só vê publicidade ao jogo, quando a pessoa entra no metro e só vê publicidade ao jogo, quando a pessoa vai consultar o e-mail e só vê publicidade ao jogo, tudo isto limita a liberdade da pessoa de facto conseguir sair da sua adição. E isto é que é a liberdade, é nós conseguirmos perceber o que é necessário para a pessoa conseguir viver livre. E, portanto, também quero responder... Em relação às coimas, não são desproporcionais, foram baseadas nas coimas e na lei do tabaco. A publicidade ao jogo, na verdade, acaba por, mesmo a publicidade ao jogo, que é ao jogo legal, acaba por fomentar todo o jogo, inclusive o ilegal, e se nós queremos combater o jogo ilegal, e todos queremos, temos então de fiscalizar e de garantir os mecanismos de dar o crédito ao que é o jogo legal, mas não é com publicidade em todo o lado. Por último, Sra. Deputada Patrícia Nascimento do Chega, depreendo pelo que disse que o Chega irá votar a favor das nossas propostas, ao contrário do que tinha depreendido do que o deputado Ricardo Reis tinha dito, que na verdade parecia que queria abrir a publicidade a todo o tipo de adição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrita para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega a Sra. Deputada Cláudia Estevão. Se faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os comportamentos aditivos sem substâncias são na realidade, um dos maiores desafios de saúde pública da nossa atualidade. Porque estamos a falar, nestes casos, de jovens que passam noites em frente aos ecrãs, de famílias que ficam sufocadas por dívidas, de jogo online e de crianças presas a jogos digitais que, na realidade, servem algoritmos para as viciar. E isto não é exceção, é a realidade em muitas casas portuguesas. Estes comportamentos não afetam apenas quem os vive, mas prejudicam o rendimento escolar, a vida profissional, a saúde mental e destabilizam famílias. E acabam, inevitavelmente, por pesar no SNS e nas contas públicas, naturalmente. E o que importa aqui também realçar é que cada jovem perdido para a dependência é também um país que perde futuro e coesão e uma família destruturada e muitas vezes destruída. Sabemos que muitas plataformas exploram mecanismos de recompensa criados para viciar e que deveriam ser lazer, mas que se transformam em verdadeiras armadilhas. Quanto mais tempo os jovens ficam presos, mais lucro existe do outro lado. Mas a resposta não pode ser paternalismo, nem pode ser proibição fácil. O Chega acredita na liberdade individual, mas acredita também, naturalmente, que o Estado deve proteger os mais vulneráveis. Não queremos policiar hábitos recreativos, queremos intervir onde há dano real. Portanto, o problema está identificado. São menores expostos aos jogos online, famílias endividadas por comportamentos compulsivos, jovens com vidas condicionadas pelos ecrãs e serviços de saúde que já estão à beira da ruptura e que este problema não vem de forma nenhuma aliviar. Portanto, mas a solução começa na prevenção. Atuar cedo nas escolas, informar as famílias, garantir acompanhamento nos cuidados de saúde. Cada passo na prevenção evita sofrimento e custos futuros e continua nos mecanismos de exclusão eficazes. Portanto, um sistema único, nacional, simples, que já aqui foi abordado por quase todos os grupos parlamentares, onde qualquer pessoa pode, por vontade própria, impedir-se de jogar ou de apostar. E esse pedido tem que ser respeitado por todas as plataformas, e aí estamos de acordo. A autoexclusão é a liberdade com responsabilidade. A pessoa pede ajuda e o Estado garante que esse pedido não é ignorado. Mas é só isso. Senhoras e senhores deputados, se nada fizermos, teremos uma geração mais frágil, naturalmente, mais dependente. O Chega não se esconde. O Chega quer soluções sérias, o Chega quer prevenção forte, quer autoexclusão eficaz, quer uma avaliação independente e quer transparência total. Portanto, proteger jovens e famílias, mas sem paternalismos, proteger jovens e famílias sem ideologia. É este o compromisso do Chega. Queremos menos burocracia, mais resultados e mais responsabilidade política. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção está inscrita a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento o LIVRE por ter trazido este tema a debate. É um tema que deve ser tratado com seriedade. Querer ignorar o problema da dependência do jogo é viver completamente alheado do país real. Há certamente muitas pessoas que sofrem sozinhas, isolam-se, o que nos deve alertar para a necessidade de intervir no plano da saúde pública, na prevenção e no tratamento, mas também na remoção dos estímulos ao jogo. E já foram dados aqui vários exemplos de como no nosso dia-a-dia há o incentivo e a promoção sistemática ao jogo. Com a liberalização do jogo online, apostas ou jogos de azar, há cerca de 10 anos, esta prática aumentou substancialmente. No período da Covid, os riscos e a exposição foram bastante visíveis para a sociedade. De acordo com o relatório do segundo trimestre de 2025, sobre o registro da atividade do jogo online em Portugal, da responsabilidade do Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo, estão registados 4,9 milhões de pessoas, dos quais 1,1 milhões com com prática de jogo. Não admira, por isso, a agressividade publicitária dos operadores privados nos órgãos de comunicação social, na internet, nas ruas, em diversos eventos. A concorrência, quer pela apropriação das imensas receitas geradas, quer pela atração de maiores jogadores e maior volume de dinheiro para o sistema, é enorme. É esta a lógica que é preciso inverter. Os jogos de apostas ao azar a dinheiro podem até ser legalizados de uma forma limitada e equilibrada, mas não devem ser encarados como uma atividade a promover, apenas sujeita à autorregulação do mercado, como tem acontecido nos últimos anos. Os dados de 2024 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apontam para 3,1 mil milhões de vendas e 1,2 mil milhões de receita bruta pelo jogo. No jogo online, os jogos do Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo apontam para uma receita bruta superior a 1 milhão de euros no último ano, 287 milhões só agora no segundo trimestre de 2025, e que há ainda que somar mais cerca de 200 milhões de receita bruta dos casinos e outros espaços físicos. A receita bruta é perto de 2,5 mil milhões de euros e ela é obtida à custa do nosso povo, a que se soma uma receita que se admite poder ser superior a 1 milhão de euros do jogo online não regulado e ilegal. A legalização do jogo online, que se desenvolvia de forma ilegal e descontrolada, fez-se para atrair mais receitas para o Estado, o que aconteceu. Mas também o que aconteceu foi que essa atividade cresceu exponencialmente, tanto no segmento legal como no segmento ilegal, com 41% dos jogadores que utilizarão plataformas ilegais, de acordo com os estudos de 2024. A verdade é que os governos facilitaram o caminho para o crescimento do jogo, permitindo a obtenção de lucro privado através da atração de mais jogadores, assim como a publicidade ao jogo, cujas receitas têm vindo a aumentar. O lucro que resulta desta atividade atrai muito interesse, quer quanto à exploração da atividade, quer quanto às receitas arrecadadas. Mas não se pode olhar para este fenómeno apenas pela ótica das receitas que são geradas. É preciso um olhar profundo para as suas consequências, quer no plano pessoal, familiar e social. As perturbações resultantes do jogo são geradoras de enormes problemas. Têm conduzido ao aumento de comportamentos aditivos associados ao jogo e já levou também à desestruturação e destruição de vidas. Segundo os dados que constam do portal da transparência do SNS e dados de agosto de 2025, nas unidades do ICAD, registou-se 218 novos utentes, 52 admissões. Realizou-se 5.290 consultas e estavam 601 utentes em tratamento. Eu creio que estes dados refletem muito daquela que é a realidade e o problema associado ao jogo. Outro dado relevante também é o aumento do número de auto-excluídos, 326 mil jogadores a 30 de junho deste ano. São precisas políticas para enfrentar este problema, é o que estes dados revelam. Por isso acompanhamos as iniciativas em discussão. Consideramos que é preciso, de facto, limitar a publicidade e remover os obstáculos ao jogo e a constante promoção do jogo. Acompanhamos também o reforço do mecanismo de autoexclusão, no sentido de o facilitar, para que os cidadãos não tenham que andar de plataforma em plataforma para poderem se autoexcluir dessas mesmas plataformas. Acompanhamos também a necessidade de robustecer a intervenção no plano da saúde pública, da prevenção, da sensibilização, naturalmente também reforçar os meios do ICAD, em particular de meios e recursos profissionais de saúde para dar estas respostas. Acompanhamos também as preocupações, em particular quanto à raspadinha. De facto, os estudos que são conhecidos demonstram que são sobretudo os cidadãos de mais baixos rendimentos que jogam. Acompanhamos também a iniciativa do Partido Socialista, mas não podemos deixar de fazer uma referência que o Partido Socialista teve a oportunidade de rever a legislação relativamente a esta matéria, mas não o fez. Parece que só agora acordou para a dimensão do que está a acontecer. Dos partidos da direita e do debate desta manhã, daquilo que podemos extrair é que querem que tudo fique na mesma, ignorando as consequências do jogo e as perturbações que daí decorrem, recusando-se a enfrentar os interesses dos operadores privados. privados. Estamos, de facto, perante um problema de saúde pública e que neste, tal como nas outras dependências, exige uma intervenção pública, não só no que diz respeito ao tratamento, mas também da prevenção. Do PCP, o PCP, no entanto, considera que estas iniciativas de sentido positivo não respondem à dimensão do problema